Olá, este é o podcast da Pride Sounds em parceria com a Cinemark. Eu sou o Thiago Carvalho e aqui a gente fala sobre a cultura LGBTQIA+ no cinema. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele já fez novela, muita peça de teatro, cinema. Além de ator, é produtor e diretor. Trouxe para o Brasil uma das peças mais bonitas que eu já assisti, ao lado de Glória Menezes, Ensina-me a Viver, premiadíssimo. No cinema esteve no filme Cazuza, O Tempo Não Para, mais recentemente em A Voz do Silêncio, e está no ar com a série Colônia, uma produção do Canal Brasil que conta as histórias de pessoas que passaram pelo Hospital Psiquiátrico Colônia ao longo de seus quase 100 anos. Eu recebo hoje meu querido e talentoso Arlindo Lopes. Bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Que honra estar aqui podendo participar desse podcast, desse projeto tão, tão importante. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado.
Eu fico muito feliz em te receber aqui, contando um bastidor, né? A gente se conheceu, gente, quando Arlindo fez Ensina-me a Viver. E de lá para cá, a gente sempre mantém contato. E eu fiquei encantado com aquela peça, Arlindo. Até hoje, o personagem, toda hora eu penso, que eu falo, nossa, que peça incrível. Como é que foi para você fazer aquela peça? Como é que foi encenar Ensina-me a Viver aqui?
Ah, foi incrível, né? Ensina-me a Viver era um projeto que eu alimentava há muitos anos, né? Eu vi o filme quando eu ainda era criança e revia o filme sempre nas madrugadas do Corujão. E depois... sei lá, quando eu, mais ou menos ali quando eu tinha 16 anos e eu entrei na escola de teatro, eu descobri que era uma peça de teatro. E aí eu decidi que a primeira peça que eu ia produzir seria o Ensina-me a Viver. E eu tinha muita certeza de que a peça ia fazer um sucesso. Mas é óbvio que eu não mensurava o tamanho do sucesso que ela teria. E assim, eu imaginava que a gente ia ficar 2 anos e meio em cartaz. A gente ficou 6 anos em cartaz, então... foi muita coisa, um público imenso, né? A gente rodou por mais de 45 cidades, mais de 850 mil espectadores. Foi uma experiência incrível, ganhei muita, muita maturidade profissional e foi incrível poder estar com a Glória Menezes, com o João Falcão, que é o diretor da peça, né? Foi incrível, assim, acho que tem dois momentos, são... o Ensina-me a Viver é um divisor de águas, assim, mesmo, na minha... Foi uma realização de um sonho da melhor forma. Eu tenho aqui na minha frente um quadro com as 4 críticas que foram publicadas no Globo, na época. Eles faziam 4 críticas ao mesmo tempo, né? E para nossa felicidade, são 4 críticas lindas, né? E eu enquadrei essa página desse jornal, porque eu queria que esse quadro fosse uma referência para mim. Toda vez que eu esmorecesse, ficasse desanimado com o mercado, com as dificuldades, porque continua sendo difícil produzir, eu olho para esse quadro e falo, não, vamos lá. Isso aqui é um ótimo guia.
Agora me diz uma coisa, assim, você contou agora há pouco que, Ensina-me a Viver, você tinha essa memória de infância do filme que você assistiu. Mas profissionalmente, quando que o cinema... te encontra ali profissionalmente? Quando que você faz os primeiros trabalhos no cinema e como que isso desenrola ao longo da tua trajetória?
O primeiro filme que eu fiz foi o Cazuza, foi muito forte, uma primeira experiência assim, muito forte. O filme foi assim, um acontecimento mesmo, assim, bilheteria incrível, bilheteria de milhões para a época, isso era um feito, né? Aí eu fico um tempão sem fazer cinema, assim. Porque eu fui fazer novela e voltei para o meu lugar ali, que é o teatro. E, claro, sempre, quando eu fiz, por exemplo, um projeto na televisão que era da Cor do Pecado, ao lado do Matheus Nastergalli, o Matheus, durante a novela, ele fez 6 longas. E eu ficava olhando, eu falei assim, gente, eu quero ser como o Matheus, que faz 3 filmes, 4 filmes ao ano, e ainda vem gravar uma novela, sabe? De 2016 para cá, eu entrei numa turma legal, que é trabalhar com o André Ristum, que é um diretor que gosta muito dos atores e gosta das parcerias. Então, ele repete as parcerias dele. E assim você consegue conhecer mais... esse métier de produtores, produtores associados, pessoas que trabalham diretamente com o André, né? Então, aí, partir de 2016 para cá, eu fiz 4 longas-metragens. É, parece pouco, né? Mas se você for pensar no tempo que leva para lançar e em toda a pós-produção, que é muito demorada, foram filmes assim que eu achei até que foi ótimo. Assim, em 2018, os 4 lançaram ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, estou bombando no cinema.
Você citou o André aí, o filme que você fez do André foi A Voz do Silêncio, que era um personagem, né, denso, né? O filme já é um filme mais difícil até do entendimento, né? Porque trabalha essas questões muito desses isolamentos, né? Uhum. Mas ele também tinha uma questão sexual meio mal resolvida ali nesse filme, não tinha? Total. Esse personagem?
Tinha. É, esse meu personagem, isso foi muito legal, esse filme, porque o André escreveu esse personagem pensando em mim. É, então isso foi muito legal, porque quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, eu me vejo totalmente nesse personagem. É, e a história do Alex é um jovem que foi expulso de casa por conta de ter revelado para a mãe que era gay, e ele só revelou que ele era gay porque ele contraiu o HIV. É, então é um personagem que se torna assexuado por conta desse estigma que é, ainda vive-se isso no Brasil, o estigma do HIV, né? E isso se torna um segredo, e ele toca a vida dele se relacionando com pouquíssimas pessoas e só dentro do ambiente de trabalho. É, e aí você vai ao longo do filme entendendo que pessoas assim despertam curiosidade em outras e até despertam desejos maldosos de sacanear. Então, o que acontece com o Alex é que ele é sacaneado por ser essa pessoa que não se define muito. Qual é a dele? Ele é hétero? Ele é gay? Qual é? Ele gosta do quê, né? As pessoas, a sociedade quer muito saber o que é que você gosta, o que é que você, com quem você transa, né? E ele é um personagem um pouco enigmático nesse sentido. Eu fiquei muito feliz até agora no Dia do Orgulho, uma das distribuidoras do filme que pegou todos os personagens dos filmes que eles produziram ou lançaram, personagens gays, né? E me colocaram lá, e eu achei muito legal, porque é um filme pouquíssimo assistido no Brasil, infelizmente. Ele teve uma carreira na Argentina de 3 meses em cartaz, ininterruptamente, com críticas maravilhosas, e aqui no Brasil ficou 3 semanas em cartaz. Então pouca gente viu, infelizmente, mas eu acho um filme muito, muito forte. Ganhou o prêmio em Gramado de melhor direção e de melhor montagem, né? O prêmio de Gramado de 2019. E foi, e assim, eu desculpa, Thiago, tô falando,
lá,
juntando meus assuntos, que eu sei, assim, sei que você vai me perguntar, mas só para pontuar que foi a partir dessa experiência do A Voz do Silêncio, que eu fui para os grupos de apoio a soropositivos, através da Márcia Rachid, que é uma infectologista, e eu pude conhecer histórias de jovens com 15, 16 anos que passaram pela mesma situação que o meu personagem. Foram expulsos de casa no momento que eles mais precisavam, quando eles se descobrem soropositivos, e aí a família, que não tem... Enfim, esses jovens que eu estou falando são muito jovens de classe média baixa ou classes mais ainda prejudicadas no sentido da informação e do classes assim, muito preconceituosas. Então, vi meninos com sarcoma de Kaposi no rosto, que é uma coisa que a gente não vê mais, né? E eu vi ali. Então, eu fiquei muito impressionado. E, a partir disso, eu quis fazer outras obras que discutissem a questão do HIV, porque não se fala muito sobre isso, não querem falar muito sobre isso.
Eu acho que também não querem falar muito sobre algumas outras temáticas também da própria comunidade, né? O que eu ia te perguntar é justamente isso, assim, como é que você vê o poder do cinema, o poder da arte, para levar essa informação e para mudar algumas realidades, né? Como é que você enxerga o impacto disso, dessas produções, e trazer essas produções com mais temáticas LGBTQIA+, qual o poder que isso pode ter para mudar realidades?
Eu acho incrível, porque eu acho que a cultura ela tem uma possibilidade de acessar as pessoas muito rapidamente, do que só um discurso, né? Às vezes você pode, através de um filme, de uma série, de uma websérie, você pode contar histórias de personagens ali e que, de repente, aquele espectador que jamais se veria assistindo um conteúdo com aquele tema, de repente, algo toca ele, e aí você conquista uma audiência que vai olhar para essa situação com muito mais empatia, sabe?
Uma coisa que eu queria conversar contigo aqui é o seguinte: a gente vive numa comunidade de muitos preconceitos, né? E eu acho super importante a gente falar de um ponto específico, que é a questão da sexualidade, né? Que é a questão das descobertas. Até de uma forma aí para a gente poder quebrar barreiras, superar tabus. Como é que foi para você essa questão da sexualidade? Como é que foi para você encarar a sua sexualidade?
Olha, tem várias etapas, né, nessa trajetória, assim, sabe? Desde o lugar onde eu morava, Vila da Penha, até a minha independência, enquanto adulto, ser humano, né? E eu acho que isso tudo me ajudou demais. Mas eu sinto que muitas pessoas não conseguem se desconectar, enfim, e sofrem um pouco com esse peso do que o outro vai pensar a seu respeito, né? Mas por muito tempo, eu tive que encarar bullying, eu tive que encarar preconceitos, tive que lidar com isso, tive que lidar com piadas maldosas do tipo, mas ele está namorando uma mulher, mas ele não é gay, a gente tem que se definir assim, né? Sobretudo, eu acho que bissexuais sofrem com muito preconceito, e até o momento também de decidir, agora eu acho que essa aqui é a minha realidade e foda-se, desculpa palavrão, mas dane-se assim o mundo, ninguém paga as minhas contas, vou seguir, vou defender o que eu acredito, e eu acho que isso mudou um pouco também na minha questão do trabalho. Assim, logo no início da carreira, quando aparecia um personagem gay, eu ficava com muito medo de ficar preso nesse nicho, sabe? Depois de um tempo que eu relaxei com isso, por exemplo, o André Ristum, né? Ele me chamou para fazer esse personagem, que era soropositivo, ele escreveu esse personagem para mim, e quando ele me chamou para fazer o Colônia, ele me ofereceu três personagens. Uma participação de duas diárias, um outro personagem um pouco uma outra onda do que eu já podia ter feito, e o Gilberto, que é o personagem que eu faço, que era um personagem gay, que foi jogado no Colônia, né, porque isso acontecia, demais, as personas, né, não gratas, não bem-vindas na sociedade, eram jogadas dentro do Colônia. Esse é um dos grandes absurdos, é chamado o Holocausto Brasileiro. Então ia para lá prostitutas, mendigos, alcoólatras, meninas que engravidaram fora do casamento, empregadas domésticas estupradas, gays, lésbicas, todos eram jogados lá. E o Gilberto é um personagem que foi jogado lá por ser gay, porque a família queria que ele se curasse disso. E aí o André falou, olha, eu não sei se tem o Gilberto, mas eu não sei se você vai querer fazer um personagem gay, porque você fez comigo A Voz do Silêncio. E aí eu disse, não, André, eu quero fazer. Eu quero fazer porque essa história desse personagem me interessa contar, muito mais do que os outros dois que ele tinha me oferecido. Falei, essa história eu quero falar. Mas eu sinto que é uma luta, assim, é uma luta, por exemplo, para você dizer, peraí, mas vamos falar também aqui desse personagem, na hora da divulgação, por exemplo, foi uma das coisas que eu falei, peraí, mas tem que ter, né, se você vai falar da empregada preta estuprada, e você vai falar da prostituta, você vai falar do alcoólatra preto, você tem que falar do gay também, né? Então, eu acho que são batalhas diárias que a gente vai travando e a gente vai conquistando. Eu acho que é super importante quando a gente consegue pequenas vitórias, assim.
É bem curioso, até interessante o que você está falando, porque você sente falta de filmes e de personagens gays?
Sim.
No mercado geral, assim, no mercado comercial...
Sinto. Eu acho que os personagens gays ainda estão muito relegados ao melhor amigo da protagonista. Ele nunca tem uma história própria. Ele sempre está ali de escada para ser graça, para fazer humor. E pouco se fala dos sentimentos dele, das histórias amorosas dele, o que, que ele viveu, quais são os medos que ele tem que enfrentar. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou aqui desenvolvendo, que é um projeto para falar sobre coparentalidade, sobre as novas formações de família. É um projeto que fala de dois homens que resolvem adotar uma criança. Você não vê projetos falando sobre isso no Brasil. E eu vejo que o mercado não conta a história dessas pessoas, sabe? E tem uma plateia muito grande aí que... sem dúvida ficaria muito feliz de se ver na tela representado por personagens, sabe?
Agora, é interessante você falar disso tudo, porque o que a gente observa na comunidade LGBTQIA+, é que, assim, grandes histórias dessa comunidade, elas acabam sendo escondidas, né? E às vezes não aparecem mesmo. E faltam aí inspirações para uma galera jovem, para esses jovens que estão descobrindo esse universo agora e que tem muito preconceito para enfrentar, né? Que tem uma homofobia fortíssima no país para enfrentar, fora as questões de crime. Você tem uma carreira de sucesso, você tem uma carreira estabilizada, você faz teatro, faz cinema, faz novela, e é uma referência, né? Passa a ser uma referência para muita gente. O que, que você falaria para essas pessoas que estão agora, às vezes, até se sentindo sozinhas e que precisam de uma inspiração, né? Precisam olhar para alguém e falar, eu também posso.
Bom, eu, como descobri esse desejo de produzir os meus projetos, eu acho que isso foi um pouco em resposta ao lugar que eu dificilmente tenho, né? Esse episódio, por exemplo, do André escrever um personagem para mim, foi a única vez que aconteceu. Então, eu sempre senti que eu tive que batalhar atrás dos meus projetos, dos meus desejos. Então, o que eu diria... Primeiro, eu acho que é fundamental que as pessoas tenham exemplos para elas verem, né? Acho que se eu fosse hoje, se eu hoje fosse um adolescente e tivesse acesso ao conteúdo do que hoje a gente tem, que ainda é muito pouco, sem dúvida, muitas coisas teriam sido mais fáceis na minha vida. Quando eu era um jovem que resolveu se produzir, eu, né, como eu disse, venho da Vila da Penha, não tinha ninguém nesse meio como referência na minha família. Então, pegava lotação, pegava Kombi, pegava ônibus, vinha para a Zona Sul e fui batalhar aqui a minha história. E quando eu entendi quais eram os projetos que eu queria, quais eram as histórias que eu queria contar, foi a primeira, me ensinar a me viver, eu entendi que eu tinha descoberto um lugar de brilho onde eu poderia ser dono da minha própria história. Não é fácil, continua não sendo fácil. Imagina, você viu o Ensina a Me Viver, durou todos esses anos, mas hoje, por exemplo, estou tentando levantar o Coração Normal, que é uma peça que já virou um filme, né, com Mark Ruffalo e Julia Roberts, e eu estou há 5 anos tentando captar para esse projeto que fala sobre o surgimento do HIV nos anos 80. Nenhuma empresa quer produzir, quer falar sobre HIV. Nenhuma empresa quer falar sobre uma peça em que todos, ou quase todos, só tem um personagem ou dois que são héteros, todos os outros personagens são gays. E eu acho uma grande burrice, porque é um público gigante que consome, que vai consumir um produto como esse. Mas eu sigo resiliente, confiante de que eu vou conseguir fazer. Então eu diria para um jovem artista, ou um não artista que esteja começando, que queira colocar sua cara no mundo, um projeto no mundo, né? Quer lançar uma marca de roupa, quer lançar um filme, uma peça, quer lançar um aplicativo, que ele persevere e que ele saia metendo as caras. E eu tenho exemplos e olho para esse quadro aqui na minha frente, que se a gente persevera, a gente em algum momento conquista uma atenção que vai acreditar naquele projeto, que vai acreditar em você como artista, ou como profissional, qualquer profissão que seja.
Olha só que interessante, né? O Arlindo está falando de um tema, de um ponto que é muito o que a gente defende, é a necessidade de se falar sobre temáticas da comunidade LGBT+, ao longo do ano, não falar somente em um mês, né? Por que só falar em junho, se a gente pode falar ao longo do ano, se a gente pode tratar os temas com naturalidade e que as empresas possam estar conosco ao longo desse ano em projetos como Coração Normal, que é um projeto lindo, e por que não apoiar um projeto desse? Por que não trazer essa temática, mostrar para a população, e uma temática super sensível, não só para a comunidade LGBT+, mas para toda a população, né? Vale lembrar que a epidemia do HIV no Brasil, parte dessa epidemia pegou sim a comunidade LGBT+, mas parte dessa epidemia pegou sim o público heterossexual, e pegou uma boa parte do público heterossexual, né? A gente está indo para 40 anos dessa epidemia aqui no Brasil, o ano que vem, e os números revelam muito isso, né? Acaba ficando muito, é só a comunidade gay, é só os gays, não é. A gente precisa olhar para essa temática e falar para as pessoas que elas têm que se preservar e preservar a vida de quem ama e preservar a vida do próximo e a própria vida. E também tirar um pouco esse estigma das pessoas que são portadoras do HIV, né? Que tem tratamento, que é possível hoje seguir adiante, seguir a vida, tratando e se cuidando, acima de tudo. Eu vou virar um pouco a página aqui para a gente dar uma aliviada. Para a gente dar uma aliviada, a gente está chegando já quase no finalzinho aqui do podcast. Mas eu queria fazer uma brincadeira com você aqui, uma coisa de cinema e personagens, uma trivia, só para a gente poder rir um pouco. Então eu vou falar aqui, fazer umas perguntas, e você vai me dando as suas respostas, a gente vai comentando em cima. Então vamos começar, hein? Seguinte, o que você prefere? Vilões ou mocinhos?
Eu amo vilões, eu acho que os vilões são maravilhosos, são personagens que eu super me apaixono, mas gosto também de histórias de mocinhos que sejam transformadores, assim, ou mocinhas, né? Mas eu diria que... vilões. Vilões,
Todo mundo gosta de um vilão, né? Todo mundo tem ali uma fixação pela vilania de vez em quando. Agora eu digo assim, nesse universo das princesas, qual que você gosta mais? Cinderela, Jasmine, Pocahontas ou Ariel?
Ariel. Acho Ariel o máximo. Tô super feliz que vai ter uma versão. Vai ter uma versão cinematográfica, e adorei que a Ariel vai ser preta, né? Achei incrível isso. Eu amo. Acho a história muito legal, uma personagem que deseja muito uma coisa e quando ela tem, ela de fato não vê mais graça. Isso acontece muito na nossa vida, né? Eu acho assim, eu sempre vi esse desenho pensando na vida, nas referências de vida adulta, assim. Eu acho desenho máximo, animação, enfim. Mas é Ariel.
E eu vou dizer que assim, a Ariel acho que está no top do ranking ali da comunidade LGBT+, porque todo mundo gosta da Ariel, é um encanto pela Ariel, é incrível. Agora vamos lá, das vilãs, Malévola, Cruella, que saiu o filme agora há pouco, Rainha de Copas ou a Rainha Amada, Branca de Neve? Essa é clássica, né?
Essa é clássica. Eu amo a Cruella. Eu amo a Cruella, assim, acho que a Cruella tem humor, que eu acho que é isso que me interessa. Eu gosto dos vilões, aí voltando um pouco na primeira pergunta, eu gosto dos vilões que, sim, obviamente aqueles vilões que a Carminha é maravilhosa, mas o que eu acho que a Adriana Esteves conseguiu ali com a vilã dela, ela tinha um humor, e eu acho que a Cruella também tem humor.
Vamos para o próximo. Filme com temáticas LGBT+. Priscila, Segredo de Brokeback Mountain ou Azul é a Cor Mais Quente?
Nossa, eu amo os três. Eu acho os três bem diferentes, né? Amo Priscila porque eu só vim descobrir anos depois que agora, recentemente, que eu amo drag com o RuPaul. Assim, então, a gente já maratonou tudo do RuPaul, agora a gente está terminando de assistir a temporada 13. Eu amo, 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 acho demais. Então, Priscila tem esse lugar muito nostálgico, porque tem muitos anos, é dos filmes o mais antigo, né, que você mencionou. Mas porque tem essa temática das drags que eu amo demais. Amo Azul é a Cor Mais Quente, acho o filme muito legal. Mas eu acho que eu ficaria com Priscila, que eu acho que é um clássico, assim.
Eu também fico com Priscila, e Priscila encerrou nossa lista de top 10 dos filmes. Fora que a trilha sonora, o filme é ótimo, mas a trilha sonora é espetacular.
É demais.
Né? Você viaja naquela trilha, todos os clássicos da comunidade gay estão ali na Priscila. Para a gente encerrar essa trilha aqui, porque tem uma discórdia, isso aqui rola uma discórdia. Uns preferem um, outros preferem outro. Tem gente que briga porque ambos são musicais. Rocketman ou Bohemian Rhapsody? Eu tô falando de Elton John ou Queen nos filmes?
Pois é. Eu gosto muito. Eu gosto muito dos dois. Eu entendo quais são quais são as divisões nesse sentido. Eu acho que eu gosto mais da história do Queen. Apesar de eu amar Elton John, e o ator arrasa, faz muito bem. Acho que o filme é construído de uma forma muito legal. Mas eu amo, amo Freddie Mercury, amo o Queen. E acho que o ator... no começo do filme eu fiquei um pouco incomodado com aquela dentadura dele, mas depois ele me vence, assim, sabe? Eu passo a acreditar muito, muito nele. E o que eu sinto do protagonista, que eu falo do Elton John, que é muito bom, e o engraçado, ele é muito hétero, então isso passa muito pro personagem. E o que eu acho que o ator do
Bohemian Rhapsody,
isso, exatamente, faz o Freddie Mercury, ele é hétero, mas ele consegue me vender que ele faz um personagem gay. E o outro é muito um brucutu, meio muito machão, e isso fica muito evidente, assim. Eu fico forçando para tentar entender, ele é o Elton John, ele é o Elton John, mas o outro, o Freddie Mercury, você acredita total.
Que maravilha. A gente está chegando no final aqui, Arlindo. Eu tive um prazer hoje enorme de te receber nesse podcast da Pride Sounds. Para quem quiser acompanhar teus trabalhos, aí a galera te acompanha por onde?
Então, nesse momento, o que a gente tem para acompanhar é o Colônia, que é exibido todas as sextas-feiras, às 9h30, no Canal Brasil, 2 episódios. Já foram exibidos 4 episódios e tem mais 6 episódios para serem exibidos. A história do Gilberto ainda vai acontecer ali também. Quem não tiver, sei lá, quem não quiser maratonar ou não tem Canal Brasil e tiver Globoplay, pode assistir no Globoplay, já estão lá os 10 episódios. As pessoas precisam saber o que aconteceu nesse hospício em Barbacena.
Rapidinho, e vem cinema, mais cinema por aí? Sim ou não? Então,
Colônia vai virar cinema, né, que eu já estou sabendo, e eu vou filmar a Coração Normal num formato híbrido, que conversa um pouco ali com experiências que a gente já viu, já pôde ver no cinema, como o Ricardo III do Al Pacino, ou Tio Vânia em Nova York, com a Julianne Moore, que são projetos que acontecem dentro do teatro, mas eles são pensados e realizados para filme. Então, já que a gente não pode fazer teatro presencial nesse momento, foi a forma que a gente encontrou de contar um pouco essa história.
Arlindo Lopes, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. É um prazer enorme sempre falar com você.
Obrigado, Thiago. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você.
E a gente fica por aqui. Nos acompanhe aí pelas redes sociais. É @pride_sounds. Obrigado, Cinemark, pela parceria. Eu fico por aqui. Um abraço e tchau.